Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentralCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse aqui é o episódio do ZentralCast de número 252. Então, aí. Aí eu peço para que aí todos aí que estão vendo aqui no momento, aqui na live, aí que curtam, que compartilhem. Aí, e também quem for ver aqui depois no YouTube, ou aí ouvir nas plataformas de podcast, principalmente aí o Spotify, lembrando que, né, o ZentralCast está no Spotify, então quem não conhece pelo YouTube, acessar apenas ele com áudio, tem no Spotify o ZentralCast, então siga lá o ZentralCast no Spotify. Então, dados aí os recados. Então, eu coloquei no título do YouTube. Aí se vale a pena largar a política? Bem, como assim? Bem, eu sempre falo sobre essa questão aí da alienação da política, de como, principalmente, o pessoal da direita acaba estimulando as pessoas a largarem a política. Assim, não acompanha a política, porque tem aquele pensamento do seguinte. A política, assim, realmente é um jogo de cartas marcadas, né? Tem esse pensamento, pelo menos assim, antes de 2018 tinha esse tipo de pensamento, né? Que a política é um jogo de cartas marcadas. Então não adianta você, assim, querer achar que, sei lá, há algo assim, boa intenção nos políticos, né? Aí sempre fica com esse discurso, né? Então, quando tivemos aí um presidente bem intencionado, que é Bolsonaro, aí viu que, né, toda a perseguição do sistema a ele, aí a galera ficou da direita, principalmente os olavistas, ficaram com aquele pensamento seguinte, cara, né, não vale a pena a política, então o negócio é largar de mão, e aí vem aquela coisa, né? Não, vamos focar na cultura. Só que é o seguinte, nem na cultura os olavistas estão ali investindo, porque preferem, mas assim, muitos têm canais grandes aí do YouTube falando aí da questão do seguinte, que, não, aí falando sempre aí mal do Xandão, mal do STF e sempre falando que está tudo acabado no Brasil, que acabou a democracia no Brasil. Mas, assim, de fato há uma perseguição do sistema a Bolsonaro e a apoiadores. De fato essa perseguição. Mas é uma perseguição ali do sistema. Porque o pessoal fica falando muito da direita, fica falando muito em ditadura comunista. Estamos na ditadura comunista. Eu acho que isso funciona mais como gatilho do que propriamente a realidade. Por que eu digo isso? É o seguinte, a gente está aí o Nine Fingers aí no Planalto, mas assim, a gente não vive a ditadura do Nine Fingers. Ele tem pensamentos autoritários, todo mundo sabe, até gente que lacrou 13 sabe que ele é autoritário, mas ali, aquele sentimento de desforra de ver Bolsonaro derrotado, a galera deixa rolar. Deixa rolar esse pensamento autoritário do Nine Fingers e do Flávio Dino, de outros ministros aí, aí dele. Mas o que está acontecendo é uma perseguição do sistema a quem ali ousou a falar contra o sistema, falar contra no sentido de ir no sentido contrário, entendeu? Então, ir no sentido contrário do que o sistema aí quer que nós sigamos, aí pronto, aí acha que é antidemocracia, antidemocrático. E aí é isso, aí dá essa perseguição. É a perseguição do sistema. E, digamos assim, o Xandão, ele, como ele é ali, empregado dos donos do mundo, ele acaba sendo essa figura aí, assim, com essa uma narrativa do golpe, né? Narrativa do tomada dos outros de poderes, essas coisas assim. Aí ele é chamado pelo sistema, aí pela mídia, como o salvador da democracia, quando fez de tudo para prejudicar Bolsonaro e ajudar o Nine Fingers. Isso é um fato. Não tem essa história de que é uma teoria, não, é um fato, tá? Está explícito, mas muita gente não quer olhar para esse fato. Prefere ficar naquela coisa seguinte: naquele sentimento de forma ali contra Bolsonaro, ou aquele sentimento de que somos, tem que ser a verdadeira direita, é que Bolsonaro não é a direita. Então, somos a verdadeira direita, isso vale para os olavistas, isso vale para o pessoal aí, apoiadores do Abraham Weintraub, dos irmãos Weintraub, e também o pessoal da estratosfera, o pessoal do MBL. Tem esse pensamento de que tem que ser ali, que Bolsonaro não é a verdadeira direita e todo aquele negócio. Pois bem, né? Mas precisam de Bolsonaro para ter evidência, né? Mas é assim, eu acho que o pessoal fica pregando esse tipo de pensamento, né? De, você tem que largar a política. Assim, aí eu falo assim, tem que cuidar da sua psique, cuidar da sua saúde mental, do seu psicológico. Aqueles negócios, né, que eu falo, né, de curso de coach, né? Cuida de você mesmo, cuida da sua família, pinte o quadro, plante o bananeiro. Aí você vem falando por quê. A nenhum político vai fazer isso por você. Esse é um fato. Eu não estava me falando de uma genialidade. Falando tipo de coisa dessas. Porque, você pode cuidar da sua psique, mas você tem que acompanhar a política. Apesar de que quando você vive da política, fica ali meio bitolado da política, realmente seu psicológico vai para o espaço. Tanto que, claro, tenho os meus problemas, assim. Eu tenho uns problemas assim, fora da questão política. Realmente, assim, ficam falando assim, pô, mas eu, né, aquilo, o Nine Fingers, que Bolsonaro, não ligam pra você, não sei o quê. Eu tenho essa compreensão, mas tem gente que, assim, o nível de bitolagem, vamos dizer assim, do pessoal aí anti-Bolsonaro é assim, é do negócio seguinte, que, se, sei lá, tropeçou na rua, é culpa do Bozo. Era esse tipo de pensamento. E a galera não esquece Bolsonaro até hoje, né? O cara foi retirado da política graças às narrativas da imprensa, graças às narrativas do sistema. O sistema o tirou da política, primeiro tirou do Planalto, claro, com a ajuda da imprensa, com a ajuda do próprio Xandão, com a ajuda de muita gente ali, muitos fatores. Bolsonaro saiu. Ali foi tirado do Planalto e acabou sendo tirado da política por conta de narrativa, mas mesmo assim não param de falar, porque tem até o próprio Nani Fim falou: tem que derrotar o tal do bolsonarismo, esse moinho de vento que o pessoal, provavelmente, do sistema criou aí para dizer assim: olha. É como se fosse assim, vamos tirar o cabeça, que seria Bolsonaro, e aí tem que ali acabar assim, com seus apoiadores. Acabar no sentido do seguinte, ali, com perseguição, e quando chegar na época da eleição, fala o seguinte, olha, você que é antipetista, você tem, pensa, você, perdão, você que é antipetista, ó, tem esse candidato aqui, tem essa candidata aqui, que eles são da direita responsável, da direita civilizada, da direita moderada. Esse aqui, fulano e fulano, esse aqui, ó. Esse aqui são democráticos, eles não, eles respeitam as instituições, naquele palavreado, é para votar naquele ali, ou naquela ali. É isso que o sistema quer fazer. E aí, tirando o Bolsonaro da política. Bolsonaro tem bastante influência. Mesmo assim, ele falou assim, ele foi tirado da política. Agora vamos prender, okay? Vamos inventar alguma coisa para prender. Eu acho também você tira no pé, porque assim, a figura de um mártir vai ser maior. Porque assim, porque alguns que, ali, olavistas, eles viram aquele pensamento seguinte, é que Olavo é eterno e Bolsonaro esquece. Vão esquecer ao longo do tempo. Mas acho que é assim, acho que. Desculpa, mas as pessoas. Assim, falando da realidade, as pessoas já esqueceram do Olavo. Assim, teve lá uma coisa. A questão. Ele foi chamado pela imprensa É como o guru ideológico do bolsonarismo. Olha que coisa. Ficou mais conhecido por essa falsa alegação, né? Da imprensa. Ele acabou, né, faleceu no começo de 2022. Ah, foi falado, e claro, e o pessoal ali de esquerda fica debochando. Quando alguém morre, fala assim: ah, fui de Olavo de Carvalho. Aí, ou então bota uma caveira, assim, uma caveira com charuto, com um emoji de caveira, com um cigarro, assim, pá, pessoal. Ali. Ou então fica aquele meme: ah, eu não vi a opinião do Olavo de Carvalho, não sei o quê, para provocar assim, a direita. Não, não vai, não provoca, mas provoca pela vista, né? O pessoal da esquerda, quer dizer. Mas de resto, vai você dizer que as pessoas vão esquecer Bolsonaro? Não vão. Não vão. Vou ficar com essa coisa aí, está fora possível. A galera não pensa dessa forma, né? Aí, entrando nessa questão, né? Pô, mas o pessoal assim, fica falando que não adianta a política porque ficar atento à CPI, à CPMI, não sei o quê, que não vai mudar nada na política. A pessoa está sendo presa, não sei o quê, estamos vivendo na ditadura comunista. Como falei, essa questão da ditadura comunista, isso aí só funciona como gatilho. Ela fala, pô, mas você está negando a perseguição? Lógico que não. Está negando o comunismo? Lógico que não. Só que eu vejo o seguinte: há uma perseguição do sistema. Como eu falei antes. E assim, essa narrativa do golpe, né? Fica falando que é a narrativa de que Bolsonaro queria dar o golpe, né? Fica com essa narrativa até hoje. E aí, o pessoal fica, né, aí fica desestimulando as pessoas a acompanharem a política. Porque tudo que o político quer é que o povo não acompanhe a política. Porque, assim, o político vai ficar assim, vai fazer lá, né, coisa dele, vai falar: ah, não, não tem ninguém reclamando, então tá bom. E vai lá, continua ferrando o povo. Esse é o pensamento. Aí o pessoal reclama, principalmente nas redes sociais, reclama e fica incomodado. Tanto que querem regular aí as redes sociais, né? Controlar as redes sociais, né? Essa questão, né? Aí fica falando aí que o povo está mais atento à política, muito graças a Bolsonaro. Mas a galera não quer, acha que justamente tudo ficou aí, acabou tudo porque assim a pessoa não só acompanha a política. É complicado. Você sabe muita coisa, você entra, sabe muita coisa da política, assim, vai mais a fundo, porque fica aquela superficialidade, né, de a política é tudo igual. Ah, tudo ali não vai resolver nada, não vai dar em nada, todo esse negócio. Aí você vai ver a política, vai ali se aprofundando na política, você vê que, assim, realmente, você pode. Muita coisa realmente é um jogo de cartas marcadas, realmente. Realmente, quando vai para o judiciário, né? Algumas questões, mas tem coisa que, assim, uma pressão ali talvez funcione ali, o sistema dá um recuo. Oh, o impeachment da Dilma foi mais ou menos assim. Aquelas manifestações, assim, no sentido de que ali há alguma coisa, assim, ação prática, realmente. Ah, Dilma caiu por causa de manifestação. Mas assim, sim e não, né? Porque sim, tem bastante gente ali protestando ali contra a Dilma, e não foi, assim, não foi assim o povo. Foi mais aquela coisa, o sistema tinha que ali fazer alguma coisa e acabou. Só entregou ali a Dilma. Só que assim, deram um jeito da Dilma ali sair, ser tirada da presidência, mas manter os direitos políticos. Deu esse jeitinho no sistema, mas a Dilma saiu. Como se fosse de um alento para o povo, porque aquele povo estava protestando. Enfim. Quando certo era tirar o Temer também, mas enfim. O Temer foi do sistema, né? Aí vamos lá, tocou lá para frente, né? Então é isso. Com certeza o sistema estava preparando ali porque. Ah, beleza. Deixa o Bolsonaro se eleger. Estou falando 2018, tá? Deixa Bolsonaro se eleger, aí vamos, aí dá um jeito para tirar. A pandemia foi mais ou menos assim, né? A pandemia foi qualquer frase, gesto lá. Claro que eu, com certeza ali, realmente ali, ministro da STF, tava ali, podia fazer o que foi feito lá com o Eduardo Cunha. Ele era presidente da Câmara. Lembra lá, quando ele foi, tava lá o. Quando o impeachment da Dilma saiu, né, foi aprovado na Câmara, assim, em poucos dias, o Eduardo Cunha foi afastado. Ali foi, pelo falecido aí, Teori Zavascki. Se lembrar. Foi uma canetada. E poderiam. Assim, Eduardo Cunha, que faz parte, ele fazia parte do sistema e tal. E aí, por ter ali cumprido esse papel, aí, claro, aí deu um jeito ali de tirá-lo. E com o Bolsonaro, que é o inimigo, o principal inimigo do sistema, pô, estava pronto ali para fazer alguma coisa, mas viu que, pô, tem gente, cara, tem popularidade, tudo mais. Tem popularidade, tá? Tem popularidade, então vamos pro plano B, que é o seguinte, vamos aí estimular as pessoas a lacrarem. Vamos tirar um. Não, antes, né? Antes da pandemia, tirava lá em Fins, lá do quartinho de Curitiba. E aí depois o descondenaram. É que eu falei, vamos falar que o Nine Fingers é um democrata, que o Bolsonaro é um antidemocrata, vai dar golpe, não sei o quê, é contra a democracia e tudo mais, istafóbico, sim, né? Tem isso. E pronto, aí o pessoal vai lá para o 13. Foi o que aconteceu. E aí continua a perseguição, Bolsonaro. Vão tirá-lo da política. Aí vou continuar ali tirando ali. Para que as pessoas, né, fique ali, o tal do bolsonarismo não cresça, não continue sendo disseminado. O pessoal do sistema tem esse pensamento, né? É isso que acontece. Acho que as coisas têm que ser colocadas aí do jeito que elas são, né? Ficar falando. Claro que, como eu falei, eu não fico negando o comunismo, mas dizer que tudo é coisa dos comunistas, comunistas isso, comunista aquilo. Vai ficar bastante caricato. A pessoa vai ver aquilo lá. A pessoa que não acompanha a política vai falar, pô, isso é muito caricato. Vai falar em comunismo, é tudo culpa dos comunistas. Tem que colocar coisa como. É assim, até falar em sistema, você pode soar caricato, mas por falar que é o comunismo, né? Eu acho que é mais caricato ainda, essa é a verdade. Ficar falando, é tudo coisa de comunistas, lembrando que muita coisa não é só os comunistas que fazem, né? Ali os donos do mundo. Esses donos do mundo vêm muito antes até do comunismo. É um negócio de mais de 200 anos aí, famílias aí, dinastias de 200 anos aí, são essas famílias aí dos donos do mundo. Ou seja, o negócio é. O buraco é muito mais baixo, mas a galera prefere ali simplificar apenas o comunismo. Aí fica bastante caricato a situação. Então é isso, né? E aí fica essa coisa, estamos numa ditadura comunista, então não vale a pena acompanhar a política, que tá tudo acabado. E aí você tem que cuidar da sua saúde mental, da sua psique. Mas como é que eu vou cuidar da minha psique? Vocês estão falando aí na rede social, estão falando que tá tudo acabado, que o Brasil tá acabado. É claro que é muito complicado a situação que tá tendo hoje, assim, politicamente, assim, socialmente. Assim, tá tendo. Assim, porque assim, na questão econômica, o Nanny Fingers, o Haddad, enfim, equipe econômica, pô, ali fazer tudo para dar aquela maquiada, enganar ali, ah, baixa aqui, aí fica lá, vira leitão falando de, nossa, tá, a economia tá uma maravilha, tudo mais, pode dar essa enganada. Aí baixou um centavo, olha, isso aí, tudo, baixou um centavo, não sei o que, a picanha baixou um centavo. A picanha mesmo, tá? Que ficou botando lá a picanha fatiada, negócio assim, falando que aí que é 30 e pouco reais, que é o preço normal da picanha fatiada, né? Enfim, a picanha é picanha mesmo, é muito mais, cara. Aí não, por 50, mais ou menos assim. Mas se assim, abaixou o bolo a picanha, ok, lá, prometeu a picanha, enfim. Esse negócio, né? Os petistas ficam lá. Mas é isso, aí, pô, bom, não é questão da economia, pô, maquiar. É claro que falando da questão da propaganda, porque a realidade é outra, né? Não vejo, pelo menos assim, aqui perto, aqui não vejo nada de. Nada que baixou o preço, né? Enfim, baixou. Mas aí fica lá, os petistas e a imprensa vão ficar enganando, né? Na questão econômica. Agora, a questão social, aí, que a criminalidade está aumentando, e aí fica falando, fica sempre relativizando. Ah, é culpa dos CACs que dão arma para a bandida. Essa é a desculpa do Dino, né? Aí, para pregar o desarmamento, né, civil. E aí. Aí fica falando, não sei o quê, aí fica aquelas coisas, ah, estão roubando lá para comprar uma cervejinha, comprar um celular, esse negócio. Vê lógica no assalto, como a Massa Tiburi fala. E é isso. Assim, a população, se assim, digamos, não está atenta a isso por conta justamente da propaganda da Globo, né? O Rafael Oliveira colocou aqui, né, do rapidamente, deixa eu ver aqui, assim, comentário, e falou que a questão da verba da Globo, aqui, foi que a Globo recebeu 57% dos valores das verbas publicitárias, tá, do governo Nine Fingers. Oi, era claro que ele ia aumentar a verba para a Globo. Aí, assim, fazendo parênteses, sempre vai vir a galera de dentro falar, ah, mas se Bolsonaro desse, aí... Verba para a imprensa e não apanharia, né, 24 horas por dia. A questão não é essa. A questão não é só dar dinheiro. Dar dinheiro é fácil. Dar dinheiro é fácil. Muito fácil. O problema é que é o seguinte: você tem que, aí, o Bolsonaro teria que aderir às pautas woke. Porque a imprensa adere às pautas woke, que Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Como não é o caso, aí, mesmo com dinheiro, que havia, mas não havia tanto, né? 57%. Não havia isso. Aí acaba aí, batendo em Bolsonaro. Né? O Nine Fingers, que assim, tem essa faceta aí de apoiar as pautas do outro, né? Aí vai lá, a galera apoia também. A galera vai lá, fica passando pano da imprensa. Então é isso. Eu acho que não vale a pena ficar assim, respondendo aqui a pergunta do título, né? Não vale a pena largar a política. É claro que você tem que ter a questão da sua vida pessoal, você tem que conciliar a sua vida pessoal, seus problemas da vida pessoal, assim, sua família, né, sua vida particular, com acompanhar a política, porque os políticos querem, justamente como falei, os políticos querem, eles querem isso, é o povo ali alienado, realmente, porque eles acham que tá fazendo. Ninguém tá reclamando, então tá bom. Esse é o pensamento, mas que tem que continuar acompanhando a política e aprendendo, né? Aprender o que é a política ali para fazer um tipo um trabalho de base, né? Principalmente aí, quem for antipetista, mas aí, né? Um corte aqui no canal, né? Perdão. Aqui fala que a direita não quer fazer trabalho de base, né? No último Zatocast aí que eu fui falar com o Jairo, né? Falando que, pô, a direita não quer fazer esse tipo de trabalho, né? Mas, enfim, então, é isso. Acho que não vale a pena você, assim, conversa, não pode ser um bitolado da política, que realmente você, o seu psicológico vai para o espaço, você, pô, ficar toda hora falar, ah, a votação tal passou, sei o quê, meu Deus, tudo acabado, sei o quê, sabe? Realmente, só. Psicológico vai para o espaço. Você tem que fazer, conciliar. O negócio está complicado, para a gente ver na rede social, está complicado, em questão política, só notícia ruim. Vai lá, dá uma pausa e faz outra coisa. Vai lá e depois volta. É assim, você tem que estar acompanhando. Nem ficar alienado assim. Porque aquela coisa, você descobre a política, não tem como se alienar de volta, né? Tem essa questão. Aqui o chat. Você, né, ela fala, né, não vale a pena desistir da política, pois ela define tudo em nossas vidas. Pois é, né? Infelizmente é assim, mas tem que acompanhar, né? Pô, realmente, política. Aí tem que. prestar atenção, né? Porque realmente nossas vidas dependem dos políticos, né? Mas, infelizmente, assim, muitos políticos são corruptos, são analfabetos, são mal intencionados, são corruptos, né? Analfabetos, são mal intencionados, só na maioria, tá? Aí fica complicado, aí fica desanimado de acompanhar a política, né? Principalmente tendo muitas notícias ruins. Eu tô na Regina, boa noite. Duarte, boa noite. Porque Regina fala, Bolsonaro é a única é a direita. Pois é, a galera da direita não quer admitir isso, né? Prefere. Assim que Bolsonaro foi tornou inelegível, a galera já no mesmo dia ficou discutindo. Quem vai substituir? Aí fica lá. Aí a pessoa pega no pé do Tarcísio, né? É que seria esse substituto natural de Bolsonaro. Ele fica tomando essa indecisão, assim, que a direita fica reclamando, né? Negócio de. O governo de São Paulo não é negócio de dinheiro para parada gay. No Twitter lá, na rede social, mostrou o vídeo, o negócio, o tema da Barbie, enfim, esse negócio, né, pessoal? Só pegando o pé porque acha que. Tem que ser a tal da liderança da direita, só que qual coisa, né? A direita não quer, não tolera, né? Não tolera ali o fascismo. Isso é verdade. É o Bart. Largar a política não é opção. E é impossível. Depois que Bolsonaro foi eleito, política foi o assunto do cotidiano. Estamos longe do ideal, mas acredito que já é alguma coisa. É por aí mesmo, né? Realmente, é ir longe do ideal, mas só está acompanhando a política. Sim, mas claro, tem ainda muita gente que está alienada, não quer saber da política, mas comparar, sei lá, com 20 anos, pô, realmente a situação está bem melhor. A Oliveira fala que a política reflete nossas vidas. Pois é, e o Cine falou também. Aqui é o Bart sem cabelo da capa escura. O mandato dos rock, nunca esqueça disso. Exato. Só que fica falando, é a ditadura do Xandão. Ditadura Alexandrina. Não sei o quê. Então ficou vendo. Meu Deus, o cara é um empregado, é um pau-mandado dos donos do mundo, cara. Pelo amor de Deus, ele é só o cara que ele persegue aí, mas é amando nada dos donos do mundo. O Bart, o que chamam de bolsonarismo, na verdade, é despertar de uma parcela considerável da população brasileira. E não há como derrotar isso. Sinto informar os agentes do sistema, os vendedores do caos. Exatamente, não tem? É porque assim, aí acha que. Deixa eu ver, você está com a cabeça do Brasil, votou aqui, né? Quem está vendo no YouTube? Está vendo? A pessoa está com. Tá aí, com a bandeira do Brasil, né, nas casas. Mas acho que isso é tudo bolsonarismo e que Bolsonaro sequestrou os símbolos nacionais. Eu sempre falo. Qual é a culpa dele de que a galera que se diz aí respeitar as instituições, só respeitar os símbolos nacionais, fazem literalmente a bandeira de pano de chão? E queima a bandeira. Enfim. Aí fica essa coisa assim de que, falando aí que isso é bolsonarismo, tem que acabar com o bolsonarismo, não sei o quê. Ué, você tá com o moinho de vento, né? O moinho de vento igual do Don Quixote, né? Pra quem, né, conhece a história, né, de Don Quixote de La Mancha, então ele ficava imaginando lá que o moinho de vento era um monstro, sabe assim. É que eu falo até essa expressão de essa coisa imaginária aí na galera aí é um moinho de vento. Aqui, o Bart Bolsonaro tem forte influência no meio da população. Uma parcela considerável apoia. Exatamente, porque sabe se comunicar com essa parcela do povo. Outro político, por mais que aí seja intelectual, ou então ele tenha um grande trânsito político, ali, normalmente o cara de centrão não tem, né? Pode saber tudo da política, mas não tem, não sabe o contato com o povo, né? É o Cineco. Se o Olavo de Carvalho é tão importante, porque ele não tem os livros dele nas escolas. É mais fácil a pessoa lembrar do Márcio que é dele. Pois é, né? Eu, se depender do Olavista, ele podia. Não, tinha que ter livro do Olavo, né? Se não tem, aí é positivista, você melancia essas coisas. Né? É, mas realmente, né? Eu Olavo, assim, ele tinha seu curso lá, seus cursos, né? Mais famoso é o curso online de filosofia, né? O COF. Mas é aquela coisa. Assim, formou muita gente e tal, né? Principalmente a galera que. De hoje aí, né? Mas, poxa, mas aquela coisa, teve sua importância ali, principalmente denunciar essa coisa essa questão do, realmente, da classe política, perdão, da classe intelectual, e também que influencia na classe política, né? Ser dominada pela esquerda, pelos comunistas, tudo mais. Isso é importante. A galera quer que os olavistas, que, né, ficou idolatrando o Olavo tanto que acho que eu falo que ele tem razão e tal. É, pega ali. Aí um negócio assim, tweets antigos. Não é tweet, assim. As postagens antigas de Facebook e tal. É que tem no Twitter também. Aí fala, não, foi uma previsão. Não, foi assim. Ali é um negócio que estava sendo feito ali, né? Ali pelo pessoal, né? Progressista, né? Oliveira, qualquer CPI é um instrumento da minoria. Pois é. Assim, político, né? Assim, quem sempre costuma não dar em nada, mas fica aquela coisa, né? Tem grande repercussão. Mas, o resultado final, eu falei, até nos autocast falei isso, né? Sobre efeitos de CPI, né? Que não costumam dar em nada, mas tem ali impacto, né? Principalmente ali com narrativas contra Bolsonaro, né? É, quando eu Olavo lançou seu livro dos anos 90, Bolsonaro já era deputado federal, pois é. A galera na direita insiste em dizer que não existiria, né, fenômeno Bolsonaro sem o Olavo. Assim, o Olavo talvez tenha despertado para a galera justamente mais intelectualizada. Ali, questões ali mais. Ali, na questão da política, na questão de contato com o povão. Com a parcela do povão, vamos dizer assim, falando, foi o Bolsonaro, não tem jeito. Eu falei, Vera, aqui, antes de 2013 era raro manifestações da população acompanhar a política apenas na época de eleição, exatamente. E muitos da direita querem voltar a esse estado, né, de só falar de política na época da eleição, mas acho muito difícil, né? Tem gente, pessoas, assim, conheço, reconhecidas minhas, falando que, olha, eu depois da eleição, falo, mesmo, né, gostando aí do Nine Fingers de volta ao Planalto, falou, cara, essa polarização, né, de Bolsonaro vai continuar. Enquanto aí, eu tô falando, gente, que, assim, dá pra dizer que é de esquerda, assim, mas é militante, uma galera que, né, anti-Bolsonaro e que lacrou 13, aí. Porque do outro lado era Bolsonaro, só isso. Mas a galera é muito influenciada pela mídia, né? Mas aí é isso. Fica esse negócio, cara. Mesmo assim, você vai continuar essa polarização. A galera da direita quer. Não, velho. Tem que voltar esse estado, né? É pré-2013. A narrativa furada do golpe é só pra enganar a trouxa. Desculpa, mas chamar de golpe um ato de vandalismo condenável. Adiantando. Sem ninguém armado, por favor. Tem que falar mais uma vez. Realmente esse negócio, né, lá do Rio de Janeiro ser via de golpe, né? Aí essa coisa, tentativa de golpe não faz o menor sentido, porque que o Nine Fingers não, ele estava em Araraquara, não estava em Brasília, e Bolsonaro, que seria aí, né, que a imprensa já coloca como mandante daquilo, ele estava nos Estados Unidos. Ah, pode ter mandado um zap, assim, de lá nos Estados Unidos. Tá, beleza. Imaginando aí que realmente estaria tomado, e ali os poderes aí teriam tomado. Tá, e aí, que Bolsonaro ia estar governar à distância? Para quem é o presidente agora? Não, Nine Fingers? Não é nenhum, lá o Zé, o Maria das Couves que estavam lá. Enfim, não faz sentido nada disso. Mas a galera é outra coisa, né? Como muita gente assim, na classe política, falei, principalmente por analfabetos, por gente mal intencionada, que pauta a mídia, e a mídia vai na onda. E eu conheço. Políticos pautam a mídia pauta a população. É uma parcela da população, só acredita na mídia. E aí, fica acreditando nessa tese de golpe. Falou que a Dilma encontrou com Putin. Pois é, né? Pois é. A galera lá que foi. Então, assim, pessoal tem a galera da direita que gosta do Putin, né? Mas a galera da esquerda que ficou lá, assim, no. Assim, que apoia o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, na questão do conflito russo-ucrânia, aí, pô, ver a Dilma, pô, com o Putin, né, é meio complicado, né? O MBL se promoveu através, né, atrás do impeachment da Dilma. É verdade, eles falam até hoje que eles foram responsáveis pelo impeachment da Dilma. Não foi bem assim. Marina de Souza, boa noite. Eu disse isso antes, Bolsonaro conseguir terminar o mandato, já pode ser considerado uma vitória. Foi o que aconteceu. Queimando o Cunha é um péssimo exemplo de tudo. Tem mais que dele, né? Conheço pessoalmente. Pois é, né? É da turma lá que Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Enfim, assim, dia 30 de outubro mesmo falou isso, né? É, tweetou assim, perdeu para ele mesmo, né? Aquela coisa, né? O comunismo surgiu por volta de 1848. Os Rothes, né? Se não me engano, são do século XVIII. Sim, pois por isso. Essas famílias aí são tudo antes do comunismo. A galera acha. Né, e as coisas estão ali interligadas. A galera acha que é tudo comunismo, é tudo comunismo. Até a psique vai depender da política, infelizmente. É, né? É que, final do Ernesto Carneiro, uma vez fez uma seguinte questão: porque não se tem preparo para o cargo da presidência da República? Acho que seria uma ótima primeira analfabeta ou semi-analfabeta candidatária à presidência da República. Pois é, né? Eu me lembro um vídeo aí do Ernesto falando do Nine Fingers, né? Falando que não tem preparo, né? Não, quem costuma dar verba para canais de TV são ditadores e políticos corruptos. É disso tudo, né? A galera da direita quer, não, que Bolsonaro tinha que pagar a mídia, tinha que pagar a mídia, aí sim poderia ser divulgado os feitos dele, não sei o quê. Não é, pô, é negócio de. A coisa não é, foi, não é bem assim. Eu falei, beleza, a mídia vai divulgar, bacana, mas ela só tem que apoiar as mesmas coisas da mídia. Aí senão ficou nada feito. E o pessoal reclamou muito, fazendo outro parênteses aqui, né? O pessoal reclamou muito da direita, reclamou, você citei aqui lá do negócio do vídeo lá do governo de São Paulo, negócio lá da Barbie, né? Mostrou lá os feitos lá do governo, Tarcísio. Aí mostrando lá como um hype lá, né? Na onda lá do filme da Barbie, aí mostrou o negócio da Barbie. O pessoal da direita ficou revoltado, né? Justamente porque por causa do filme, que o filme é lacrador, tudo mais, coisa assim, enfim, e tal. E aí eu, mas assim, mas é propaganda, né? Ué, a moda na era de Barbie, o pessoal vai ficar atento ali, vai ficar mais atento ali com a questão, vai entrando ali na moda. Mas é por isso que a direita, assim, acaba vacilando em propaganda. ficam falando, criticam tanto a comunicação do Bolsonaro, mas não sabe fazer propaganda. Porque o Nine Fingers está no Planalto por conta de propaganda. O Bolsonaro foi tirado da política por causa de propaganda. Propaganda contra ele. Só não pensa dessa forma. Mas acho que é tudo, era só pagar. Era só, claro, é só pagar e colocar e dar carninho pra galera ali na direita, né? Nada é por acaso. É trabalho de base, conscientização, são coisas que precisam ser feitas, né? A direita entender isso, verdade. De vez em quando tem que dar um tempinho mesmo, preservação mental, pois é. É realmente, é assim, muita notícia ruim ali da política, ou o pessoal, né, reclamando, pregando caos. Realmente, eu, pelo menos eu faço isso. Saio da rede social e vou fazer outra coisa. Minha opinião, a bala de prata do Bolsonaro, em se tratando de candidato à presidência da República, só seria revelado depois que o plano desse certo. É, eu acho que realmente está muito cedo para falar de candidatura e sei lá, as coisas na política podem mudar e Bolsonaro pode estar aí de volta aí à política, por que não, né? É, tudo pode acontecer, né? A política brasileira. A esquerda abraçou uma porcaria de uma bandeira vermelha quando o Bolsonaro resolveu resgatar a nossa bandeira. Que é de todos, eu sei que é algo óbvio, mas tinha que dizer isso, né? Os caras acham ruim, né? Eu falei, literalmente fazem lá bandeira de pano no chão, queima a bandeira, mano. Porque Bolsonaro sequestrou os símbolos nacionais. Ah, bacana, né? Engraçado que não reclamam disso, né? Quando lá no mês do orgulho do alfabeto inteiro, ele substitui a bandeira do país e coloca a bandeira do movimento. Aí não reclamam, né? Aí não fala símbolo nacional, né? É muito sandice falar que ele sequestrou a bandeira. Fomos nós que resgatamos através do Bolsonaro, verdade. A opinião sobre o Olavo. Ele falava coisas acertadas, tem sua importância, só que tinha muita coisa que pesava muito contra ele. Ele tinha mentalidade revolucionária. E revolucionários querem destruir para depois construir outra coisa. Sim, é substituir o sistema, né? Acabar com esse sistema e substituir por outro, um sistema olavista. E motivou a eleição do Bolsonaro foi a onda conservadora na América Latina, eleição do Trump, na verdade. Apesar que Macri não é, na Argentina não é conservador. A maioria do eleitorado brasileiro não vota por ideologia, vota por afinidade. É, contra o outro que está no outro lado, sim. O Bolsonaro disse que o celular não tem senha. Falando, né? Surgiu aí um grande projeto de nação, na verdade é o plano do governo Prona. Mas vale ser lido em 94. Não sei, o doutor Enéas, realmente, ele tinha todo esse preparo, muito inteligente, só que, claro, a imagem dele, careca, barbudo, falando, gritando, realmente, a imagem não ajudou, né? Com certeza, aqui não tinha rede social também, né? Com certeza, se tivesse, assim, rede social, com certeza, estaria... Poderia ser eleito, quase eleito. Né? Então, eu deixei aqui alguns comentários do Rafael Oliveira. Aqui, eu vou ler aqui. Falou aqui, né, que o Alan Frutuoso foi preso, né? Enfim, é aquela coisa, né? Mas o motivo o pessoal da direita falar que estamos na ditadura comunista, ditadura alexandrina e tudo mais. É por conta lá, esses inquéritos aí, o Alan Frutuoso tal, né? Esses inquéritos aí. Só que vamos lá, né? Vamos colocar aqui os fatos. Né? Tentar fazer aquele vídeo lá do. Na verdade, era uma live, né? Sair correndo no dia 12 de dezembro de 2022, falando que tava tendo muito tiro em Brasília, deu aquela confusão toda lá. Ele tava no local. E aí fica assim, uma coisa que pesa contra ele, né? Mas ele tá no local lá, desespero todo. Mas enfim, claro que não queria que fosse preso e tal. Mas realmente é algo que você tem que pensar, né? Quem tá fazendo lá? Né? Quem tá fazendo lá em Brasília? É que a Janja usou o vestido azul igual da Tusaneri. Eu vi isso aí, né? Enfim. A Tusaneri é uma das porta-vozes oficiais do petismo. Na verdade, do governo da Nine Fingers, né? Maurício Rocha comparou o Nine no dia 23, no dia 24, com a jaqueta da seleção brasileira. Ah, eu sei aquela doideira lá de que Nine Fingers é clonado, que aqui morreu, não sei o quê, é clone, é sósia. Ah, enfim, esse povo é um povo doido, né? O povo aí. É assim, esse pessoal assim que fica nessa história aí de o Nine Fingers morreu, tá sendo um sósia e tal, isso é justamente para manipular o pessoal antipetista, né? É fogo. O Monark disse que não foi preso por causa da Rússia, China e Índia. Ou seja, eu vi esse vídeo, cara. O cara se dá uma importância inacreditável, né? Ele cita, né? Rússia, China e Índia são dos BRICS, né? Que tem um grupo, tem nesses países tem Brasil e a África do Sul. Ou seja, seria o bloco ali, bloco comunista, né? Mas regido pelos comunistas, no caso China e Rússia. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, o cara se dá uma importância, né? É porque. Tá, assim, vamos lá. O cara é perseguido pelo Xandão, que é a galera dos donos do mundo, dos globalistas, e aí o pessoal comunista que está protegendo o monarca. Isso aqui é, enfim. Como eu falei, isso dá uma importância. O cara é lá de podcast, cara. Inacreditável. Vamos ver aqui outra coisa. Gil do Vigor disse que sonha ser presidente da República e subiria a rampa com terno rosa. Essa é um ex-BBB, né? Enfim. Bem, poderia ser algo absurdo, mas né? Um ex-BBB que foi deputado, né? Foi deputado, inclusive, aí, né? Voltou, disse que. Aí voltou aí do exílio, entre aspas, né? E aí, deu rolo com o Eduardo Leite, né? Enfim, então. Mas é fogo, né? Como eu falei, tá tudo a política aí, vale tudo, né? Aqui, mano, de Eduardo Campos disse que, né, Eduardo Campos pode ter sido assassinado. Enfim, né? Sinceramente, não falou nenhuma novidade, né? A questão do Eduardo Campos aí foi. Ah, aconteceu em 2014, né? Ele era candidato à presidência. E acabou aí sendo morto, acabou aí. Caso de um acidente de avião, né? E aí um acidente de avião bem suspeito, né? É que o Nine disse que só assistiu meio tempo do jogo da seleção brasileira porque tinha muita mulher, assim. É que era muita mulher, assim, assistindo ali, né? Pois é, né? Ele pode falar esse negócio, né? Enfim, pode. Agora Bolsonaro faz uma piadinha, vai com a coisa assim, aí vai lá, a feminista ficou doida, né? E é isto. Isto fome cocido. O Nine Fingers pode, né? Deixa eu ver aqui. Relator do caso Marielle Franco disse que foi assessor do Lindbergh Faria. Pois é, né? Ressuscitaram esse caso aí, né? Aí. É convenientemente porque essa semana foi o dia do aniversário aí. natalício aí da coisa. Aí, por conta disso, eles ressuscitaram aí esse caso, né? E, claro, que querem envolver o Bolsonaro na história. Na verdade, o pessoal da esquerda ali, o pessoal só histérico, né? Ainda é metendo. Lembra do caso do porteiro? Fica essa história de caso de porteiro, que não colou, nem colou nem na época de 2019, naquele teatro da Globo com o Wilson Witzel, não deu em nada aquilo lá. Foi uma cortina de fumaça completa aquilo lá do caso do porteiro. Então, vai recapitular a história do porteiro, né? Então, o Jornal Nacional fez lá uma matéria lá longa, dizendo que no dia lá do assassinato da Marielle, lá esse porteiro disse que no dia do assassinato da Marielle, disse que um dos assassinos lá. É porque assim, é que o negócio estava assim, era que Bolsonaro tinha lá, ele morava num condomínio lá. Aqui no Rio de Janeiro, na Barra de Tijuca, ali que era vizinho, perto ali dos assassinos da Marielle. E aí alguém estava procurando o seu Jair, não sei o quê, enfim, essa história do porteiro. Aí por que o Wilson Witzel nessa história? O governador do Rio na época, do estado, e aí acabou aí vazando o negócio, a investigação sobre isso. Aí, vou vazando para Globo. E aí fez todo esse teatro. Mas mesmo assim não colou, mas insiste. Aí tem lá o pessoal que fala: ah, é quem mandou o vizinho de Bolsonaro matar a Marielle. Essas coisas bobagens, né? E tá aí que um dos caras aí trabalhava com o Lidberto Farias, né? Petista, quando ele era prefeito de Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Enfim. É só que o online disse que o decreto de liberação de armas era para agradar o crime organizado. Enfim, quer dizer, um negócio até, fico falando assim, né? Aqui o bandido tem arma por causa dos caques, sabe? Bobeira, né? Não faz sentido nenhum, né? Porque sempre fica aquela. Porque o negócio do armamento civil é o seguinte, olha. Assim, o que os desarmamentistas pregam assim, de que olha, quem pode ter arma de fogo apenas as, né, forças policiais, forças militares. Beleza. Mas o que, por exemplo, Bolsonaro defende assim, que pessoas comuns também têm armas para se defender. Mas não é dando arma para todo mundo, né? Aí por isso que ele consegue ali, enganar o povo, por causa disso. Não. Ah, se é para liberar para pessoas comuns, é mais dar arma para todo mundo, aí vai ter aquele, né, briga de trânsito, briga de bar, né, violência doméstica, tá claro que pode ter esse tipo de coisa, né? Mas tem toda uma burocracia. Mas tem que sempre falar da burocracia. Ah, você tem que ser mais de 25 anos, tem que treinar tiro, não pode ter antecedentes criminais, todo esse negócio. Mas não adianta, né? Aqui, aí volta. Falando aqui, o Ela Frutuoso, um dos caras que tentou tirar o pessoal de segurança das regiões militares. Pois é, estava lá no dia. Estava lá naquele dia. Aí falou: com o livramento divino, o Capitólio brasileiro não aconteceu em 2022. Aí seria Capitólio mesmo, no sentido de invasão, tal, como foi o Capitólio lá nos Estados Unidos. Tá? Porque naquele momento. É porque que estão aí. Lá o Trump está, né, considerado aí mandante. É por lá. Porque ele era presidente na época. Do 8 de janeiro, já não era mais Bolsonaro. Aí a questão que. Aí que não faz sentido. Aí acusar Bolsonaro de que queria dar golpe, né, naquele dia. O futuro é viajar para a Argentina. É, pois é, foi preso no aeroporto. O BRICS é o seguinte: o Modi da Índia, por exemplo, pode não concordar com a maneira como o Xi Jinping governa a China. Só tem um detalhe: não interfere nos assuntos chineses. Só para dar um exemplo, é verdade, né? Os países são parceiros comerciais, né? Mas aí quando o Bolsonaro vai para a Rússia lá, com Putin, aí o pessoal, né, na direita lá fica falando. Aí não gostou disso, né? É, mas é um negócio comercial, parceiro. Seria comercial, não tem nada ideológico. A galera não viu dessa forma, né? Na época que o BRICS foi criado, a esquerda estava no poder na Índia. É porque na Ásia é diferente o negócio, né? O conceito de esquerda e direita, né? Acho que vai ser por aí mesmo. Eu já, essa boa noite. É toda vez que tentam levar o assassinato da Marielle a Bolsonaro, mas tem provas que ele foi cometido pelo sistema. É verdade, né? É, inclusive de gente que o suspeito, assim. Vou falar em código mesmo, né? Que tem que falar, né? E é assim, tem um certo cara aí, sujeito aí, que aparece bastante na mídia e tal. Aí eu tô achando que esse cara aí, que era companheiro de partido da Marielle, né? Sujeito aí que, bem, eu, assim, suspeito dele, assim, vamos dizer assim. É que aparece bastante na mídia e tal, eu acho que, enfim. Vocês querem. Acho que vocês vão entender. A fazenda do Rodrigo Pimentel, o Ibope, Rio de Janeiro, é tão louco que o Onésio pode acabar encontrando cara a cara com um criminoso. Não é verdade? E São Victor também queria empurrar a mostra do Bebiano no Bolsonaro também. Essa eu não sabia, não. Bom, o Bebiano, segundo aí, o relato aí, acabou morrendo de infarto. É, o Nani colocou Márcio Portmann no IBGE. É, tem um rolo com esse cara aí. Eu não entrei muito em detalhe aí, mas o. Pelo jeito aí, a galera, nem a imprensa gostou aí. É o cara que foi. Ah, eu sei que esse cara ficou outro Pix, né? Esse cara ficou outro Pix. É que o Bolsonaro viajou a Rússia antes da guerra da Ucrânia começar. Acho que com essa história de tal, o timing, sabe? Ué, não tinha culpa, né? É, alguns falam até envolvimento do jogo do bicho com o caso Marielle. Verdade. Quer até a Regina? Pois é, entendemos. Bem, né? É, o sujeito aí, desde quando aconteceu o caso aí, aparece bastante na mídia. E eu tenho suspeita dele, né? Eu suspeito, a minha, tá particular. Enfim, não quero acusar sem prova, né? Até suspeito. Então é isso. Muito obrigado por assistirem, que está no YouTube. Obrigado a todos que estão aí comentando no chat, que já estão falando aqui, né? Eu também suspeito do camarada. O cara é mais corajoso que o milico mal acabado. Ah, tá. Enfim, então. O cara não tem um ministro que não seja sinistro. Né? Então é isso. Muito obrigado por assistirem aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que comentaram no chat. Que assistiram aqui ao vivo. Vão assistir depois. Que vão estar ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.